Euronet Plus.
Bem-vindos ao Casa Comum, espaço de análise à quarta-feira com Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco. Vamos conversar sobre temas internacionais, mas sobretudo agora dominamos a atualidade nacional. Mariana Vieira da Silva, vem em uma greve geral, convocada pela CGTP. A UGT, em princípio, tudo indica, vai também validar esta quinta-feira a sua adesão, o que transforma este protesto em algo que não vemos na última década. Na última vez que falámos aqui sobre este assunto, há cerca de um mês e meio, a Mariana sublinhava que uma forma de procurar o acordo da UGT não poderia ser aplicar ou propor 100 medidas na mesma direção. Porque é que acha que a UGT está a dar o passo correto face àquilo que está mesmo em cima da mesa, ou ainda é possível, na sua opinião, ou importante para o país, que haja um acordo que evite até a participação da UGT na greve?
Bom, eu sou defensora da concertação social e da forma como se deve, até ao fim, tentar negociar e debater as questões. A questão é que nós não podemos olhar para este tema, e agora não vou sequer ao conteúdo das propostas, vou à forma, esquecendo que a Ministra do Trabalho sistematicamente tem dito que sem acordo aprova na mesma. E diz e repete isto muitas vezes, como repete muitas vezes a sua indisponibilidade para pôr em causa alguns dos temas que lhe parecem mais importantes. E, portanto, eu não me parece que esteja criado um clima de diálogo. Já não estava antes da convocação da greve. Acho que a convocação da greve também resulta de se ter apresentado uma proposta e depois, durante muito tempo, não se ter negociado. A negociação é uma coisa ativa, que tem que se propor, tem que se marcar reuniões, tem que se discutir os temas, tem que se identificar quais são as margens negociais. E aqui o que nós temos visto é sempre o contrário, é o governo a dizer que a margem negocial é pequena, que aprova na mesma, sempre mantendo isto no horizonte. E acho que a prova de que não está criado um ambiente negocial são as declarações do Primeiro-Ministro em reação à greve geral. Era o que faltava, que os sindicatos não defendessem os trabalhadores, não se organizassem para defender os trabalhadores. É a sua função, tal como é absolutamente a sua função da CIP, da CCP e da Confederação de Turismo, defender os interesses dos seus associados. É isso mesmo a concertação social. E que lugar é que o governo ocupa neste triângulo? O lugar de mediar estas discussões. E não me parece que o governo esteja a fazer isso. E por isso, compreendo o avanço para a greve, sendo certo que era sempre melhor negociar primeiro.
Sendo que a ministra disse, por acaso até numa entrevista aqui à Renascença, que admitia negociar o anteprojeto das alterações do Código de Trabalho com todos os partidos, incluindo o Chega, mas gostaria também de ouvir mais o PS, para depois, diz a ministra Maria do Rosário Palma Ramalho, o PS não se queixar que a maioria ou o governo foi negociar com outros partidos.
Repare, o PS não precisa de se queixar que o governo vai negociar com outros partidos. É isso que o governo tem feito permanentemente, mesmo quando importa agendas de outros partidos. O Partido Socialista também nunca se demitiu de ir a nenhuma reunião. Eu tenho ouvido muito falar sobre negociações. Eu já estive em algumas reuniões com o governo e não tenho visto grande espírito negocial, devo dizer. Tenho visto um espírito informativo, que é um género de reuniões que se podem fazer. E, portanto, quando sistematicamente nós reafirmamos que aprovaremos com ou sem a negociação sindical, e ela, confesso, primeiro, ela deve ser prioritária. Antes de tudo, deve ser feita a reunião em sede de concertação social. Já muitas propostas foram melhoradas em sede de concertação social, até em casos em que depois não foi assinado nenhum acordo. Mas o caminho para nos aproximarmos do acordo é sempre positivo. Aqui não se vê isso, e aí volto agora momentaneamente ao tema. Nós não nos podemos esquecer que há aqui medidas, como por exemplo dos contratos a prazo, que são inversões de medidas que tinham sido aprovadas por todos, incluindo pelas confederações patronais. Ou seja, o governo quer reverter algo que eu, em anos, nunca mais ouvi as confederações patronais pedirem, que é um prolongar dos contratos a prazo, e que tinha sido fruto de um acordo, porque há medidas que o governo quer mudar que não tinham tido acordo. Mas esta, por exemplo, e não é a única, tinha tido um acordo, tal como a questão do Banco de Horas não ser individual e ser negociado. E, portanto, a abordagem parece-me excessivamente preguiçosa para conseguir trazer os outros parceiros para o debate e para um acordo.
Duarte, quando falámos aqui deste tema, o Duarte foi muito vincado nesta ideia de que conta é de facto a UGT, quando estamos a olhar para esta matéria. E a UGT está bem ao lado da CGTP, deste ponto de vista. Isto é um falhanço da gestão política da própria negociação por parte do governo?
Muito boa tarde. Reitero que a concertação social é importante para qualquer iniciativa que venha a chegar ao Parlamento em termos de legislação laboral ou de outras áreas que tenham impacto social no mundo das empresas e dos trabalhadores, e que todos os governos, e este também, deve fazer um esforço grande para que essa concertação ocorra. Isso não significa que haja desistência se o acordo não for alcançado. Não, o governo está eleito pelos portugueses, este, vamos dizer, o último e o próximo, eleito pelos portugueses para pôr em prática um programa. Ele está disposto a que esse programa não seja impositivo, mas seja conversado e tentar chegar a um acordo com os diversos parceiros. Mas se os diversos parceiros, nenhum deles tem um poder de veto, e se não chegar a acordo, dizerem que, olha, como não chegámos a acordo, temos que desistir. Não. Não chegámos a acordo, vamos avançar com a nossa proposta, como está, porque é a vida. Agora,
mas a questão
para esse
da UGT,
acordo, para esse
a
acordo
da UGT.
Não é a CGTP, reitero, quer dizer, a CGTP a única vez que esteve calminha, sem andar a querer fazer instabilidade social, foi quando apoiava o governo da Geringonça. Aí desapareceu, era calminha, estavam a fazer-se mortos. É PCP, puro e duro, não há nada, escusam tirar areia para os olhos.
Estou a falar da questão da UGT.
A UGT é outro caso, é completamente diferente. É completamente diferente, a UGT, tendo sindicalistas e que vêm de diferentes origens partidárias, mas sobretudo do PS e do PSD, já fechou acordos, quer com governos liderados pelo PS, quer com governos liderados pelo PSD, mostrando grande sentido de responsabilidade. Neste caso em concreto, eu penso que houve aqui uma precipitação.
De quem?
Da CGTP. Da UGT. Pelo seguinte, se estamos num aspecto ainda a negociar, ir para uma greve geral a reboque da CGTP parece-me um erro.
Deixa-me citar...
Para a própria UGT.
Deixa-me citar a UGT. O projeto foi-nos entregue há 4 meses, enviámos um documento com propostas e contributos e não obtivemos qualquer resposta até hoje.
É óbvio, as respostas devem ser sempre dadas e devem ser sempre dadas e conversadas, etc. Portanto, não tenho dúvida nenhuma, e se isso corresponder à verdade, lamento que tenha sido assim e o governo não devia ter atuado dessa forma. Ponto. Segundo, como é que está o clima na concertação social? Está o governo ali disponível para acolher propostas de diferentes parceiros e suavizar algumas das suas propostas iniciais? Eu acredito que sim. Porque é do interesse do próprio governo que o resultado que saia não seja imposto à sociedade, mas que resulte do entendimento que possa ter, nomeadamente, uma da central sindical. E por isso o governo tem que estar disponível para ouvir e encontrar soluções.
O que não fez, pelo que se percebe. Ou seja, se isto aconteceu,
se não deu qualquer resposta, não o fez como devia ter feito.
Por isso é que eu coloquei a questão da gestão política da negociação também. Não houve aqui... Será a inexperiência da ministra? A falta de atenção? Como é que justifica o Duarte uma situação
desta? Não quero falar de maior experiência ou menor inexperiência, mas muitas vezes as pessoas não acompanham todos os dossiers como deviam ter acompanhado e sido com esta responsabilidade. E com esta responsabilidade, a senhora ministra a receber e o governo a receber essa informação da UGT, devia ter respondido atempadamente.
Então, nesta medida, havendo uma greve geral, o que é que deve o governo fazer?
Eu direi o seguinte, eu ainda tenho esperança que, e o governo está em conversações com as centrais sindicais, nomeadamente com a UGT, que ainda seja possível a UGT não participar nesta greve geral. Eu quero ter essa esperança porque apela ao sentido de responsabilidade. A UGT não é manipulável, mas simultaneamente tem que estar disponível para sentar à mesa e encontrar um diálogo. E o governo tem que mostrar essa abertura, ponto. Porque se o governo não mostrar essa abertura, quer dizer, eu passo a compreender a posição da UGT. Mas o governo tem que mostrar essa abertura e a UGT tem que mostrar sentido de responsabilidade para sentar à mesa. Se chegar ao fim e não houver acordo, muito bem. Quer dizer, acho que está no seu direito de ir para uma greve geral. Porque dizendo... todas as nossas propostas foram recusadas, ou o grande, aquilo que era relevante para nós foi recusado, nós temos que manifestar o nosso desacordo nas ruas. Mas não é enquanto um processo negocial está em curso. Não há...
Isso é preciso haver negociação. É que se durante 4 meses não há resposta, não podemos chamar a isto uma negociação. Mas podemos chamar um silêncio.
Mas houve reuniões de concertação social onde...
Já há muito tempo que não há.
Onde algumas dessas matérias foram conversadas e foram...
Já há muitos meses
e foram alvo de discussão. Portanto, não há uma resposta formal, de acordo com essa informação que eu quero
são
acreditar que é verdadeira.
De Sérgio Monte, secretário-geral adjunto ao UGT.
Eu quero acreditar que são verdadeiras e, portanto, se não foram, deviam ter sido. Isso não significa que algumas dessas matérias não estejam a ser discutidas nas reuniões de concertação onde a UGT tem assento.
Eduardo, só uma pergunta muito simples. Acha que, a bem desse diálogo, o governo não se deve autolimitar no prazo para a aprovação deste pacote? Ou seja, deve estender para procurar esse consenso ou deve chegar um momento em que vai ter mesmo de decidir?
Não, eu acho que o ideal é prolongar esse processo negocial o tempo que for necessário para se procurar um consenso. Isso não significa atirar isto para as calendas gregas ou desistir da ideia. Significa que tem que dar um prazo razoável, que seja perceptível, quer por todos os parceiros sociais, quer pela opinião pública, que o governo fez esse gesto, mas se depois, ao fim de mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não acontece nenhum acordo, paciência, temos que ir para a frente, temos que governar o país, foi para isso que fomos eleitos.
Mariana, parece-me nas suas declarações também que há um fosso muito cavado entre aquilo que o Partido Socialista pensa e o governo nesta matéria. Mas haverá ainda espaço, por exemplo, por parte do Partido Socialista, em 2 ou 3 áreas-chave para reconsiderar e para, enfim, diminuir esse fosso?
Eu queria, antes disso, dizer uma coisa sobre este tema dos sindicatos e dos partidos políticos. Quem faz política muitas vezes faz em sindicatos e em partidos, e isso é verdade para todos os partidos. Não há nenhum partido que não tenha nos seus militantes e até nos seus quadros dirigentes sindicalistas. E nós não podemos achar que uns têm mais direito a essa participação sindical do que outros. Não é verdade que durante os anos do governo de António Costa não tenha havido manifestações. Aliás, o governo está sempre a reafirmar que agora é que há um clima de paz social e que antigamente havia muitas manifestações, algumas delas por sindicatos da CGTP, como a FENPROF, e muitas ainda durante o tempo da geringonça, relembro o que aconteceu em 2018, da geringonça...
pura e dura.
Exatamente, com todos os partidos ainda a pertencer. E, portanto, não é verdadeiro essa... Mas também não me cabe a mim defender a CGTP. Eu queria destacar que, das vozes mais fortes a apelar ao governo à negociação, avisando para a greve geral, foram dos trabalhadores sociais-democratas, dos TSDs. E, portanto, esta ideia que eu vejo o Primeiro-Ministro e o líder parlamentar do PSD dizerem que não deixa de ser surpreendente que só haja greves gerais quando o governo é de direita, primeiro, não é verdadeiro. O que acontece é que durante 8 anos não houve nenhuma greve geral, o que é compreensível à luz de ter sido um período de devolução de direitos e de rendimentos depois da Troika. É compreensível que enquanto se está a devolver direitos... não haja uma, e salários, não haja um grande incentivo à greve geral. E, portanto, eu recomendava que o PSD ouvisse os seus sindicalistas organizados numa estrutura que são os TSDs e percebesse porque é que, quando há um silêncio quanto às propostas dos sindicatos e, semanalmente, a ministra diz que aprovará com ou sem acordo, isso cria um ambiente negocial. Ou melhor, cria um ambiente não negocial, que é isso que
vivemos. PS deve estar disponível.
Quanto ao Partido Socialista, não há nenhum português que nos esteja a ouvir que não saiba a disponibilidade que o Partido Socialista tem demonstrado em todas as áreas para negociar. Também não houve nenhum esforço do governo de aproximação. E volto a dizer aquilo que disse da primeira vez. Esta proposta tem como principal ângulo o desfazer de medidas do Partido Socialista. E, portanto, uma coisa é haver disponibilidade para negociar. Outra coisa é participar num ajuste de contas a medidas que nós próprios tomamos e que, se tomamos, é porque as consideramos relevantes.
Então é insanável isso.
Eu não sei se é insanável, depende. O governo também pode. O Duarte há bocadinho dizia, pedir responsabilidade à UGT. Eu peço responsabilidade ao governo, porque não, nós não mudamos a legislação laboral. A legislação laboral tem sido alteradíssima ao longo dos últimos anos, sem sequer explicar porquê, numa espécie de uma bravata que tem um lado jurídico e outro lado político, sem nenhum espaço à abertura e sempre reafirmando as suas razões. E, portanto, aguardemos também pelo governo querer dar esse sinal. Eu não percebo muito bem, a ministra vai dizendo que o PS também tem que estar disponível. Disponível para quê? Isso cabe ao governo, esses espaços cabem ao governo. A aproximação, quer aos sindicatos, quer aos partidos, cabe a quem governa. Estou à vontade, já me coube a mim, neste momento não cabe. E, portanto, a ministra, se quer aprovar o seu Código do Trabalho, tem que se movimentar.
Duarte, só uma nota, antes de, ainda um pequeno tema nacional.
Dizer que o PS tem que estar, e as negociações, conversações, melhor dito, que possam existir com as forças políticas, será no Parlamento no momento em que a iniciativa legislativa entrar. Neste caso, ainda estamos aqui um pouco atrás desse momento. O que não significa que não se mostre desde já abertura para depois conversar com todos os partidos. E isso significa, com especial atenção, repito que já sendo aqui várias vezes, com o Partido Socialista. Não é neste este momento, porque nem sequer se sabe qual é a proposta que vai chegar ao Parlamento. Vamos supor que há, de facto, uma negociação bem sucedida e que se consegue ter um acordo alargado envolvendo a própria UGT. Tenho a certeza que o Partido Socialista terá um tipo de reação. Se for algo em que ambas as centrais fiquem de fora, o Partido Socialista terá outra. É natural que assim aconteça. Portanto, não vamos estar já a exacerbar ou querer até esfriar relações, algo que só vai ocorrer daqui a alguns meses, quando entrar a iniciativa legislativa.
Vamos entrar já estamos em pré-campanha e na campanha presidencial, vai começar os debates, os cartazes estão na rua, os debates vão começar entre os vários candidatos neste processo que nos vai levar às eleições de janeiro. Volto a este tema, vamos começar a elencá-lo aqui no programa de novo. Mariana Vieira da Silva, consoante as eleições e os momentos, os debates têm pesos diferentes. Neste caso em particular, com estes candidatos, pela profusão deles, mas também, por exemplo, o facto de Gouveia e Melo ser uma personalidade fora, digamos, do quadro partidário estabelecido, que expectativa tem em relação ao peso dos debates nesta campanha presidencial?
Eu acho que os debates nesta campanha são fundamentais, ou melhor, dizendo, eu acho que os debates nesta campanha têm que ser fundamentais, temos que conseguir que sejam fundamentais, porque apesar de já estarmos há vários meses em pré-campanha, tem sido uma pré-campanha pouco marcada pela apresentação por parte dos candidatos das suas posições, isto não é todos, mas é significativo relativamente aos temas mais importantes da nossa sociedade. E é muito importante que os debates sejam esse momento, porque a verdade é que nós temos, numas eleições que supostamente estão acima dos partidos e são além dos partidos, todos os partidos têm um candidato e ainda há um candidato que não é de nenhum dos partidos. E já não estou a falar dos pequenos candidatos que ainda não sabemos bem se terão ou não terão capacidade de recolher as assinaturas. E, portanto, no momento onde uma das coisas que o país mais precisava era de alguém que assegurasse as pontes entre os vários campos políticos, temos uma eleição completamente espartilhada, em que cada um tem o seu candidato e onde falta debate sobre dois tipos de questões fundamentais, para resumir. Questões que resultam desta experiência de 8 anos, digamos, muito interventiva por parte do Presidente da República no quadro político, e isso resulta num conjunto de questões que acho que todos temos que saber qual é a opinião de cada Presidente sobre o que acontece quando um orçamento chumba, quais são as condições de governo, sobre maiorias que partam não do partido que foi mais votado, vários temas que vivemos nos últimos 10 anos, por um lado. E, por outro, temas que têm dividido a nossa sociedade, como o tema da imigração e outros, o tema das relações laborais, todos estes temas, porque um Presidente da República, enquanto Presidente, não deve ser um comentador político. Mas, antes de ser Presidente, é muito importante que quem vota conheça as posições políticas de todos os candidatos e, por isso, tenho uma expectativa que os debates possam ser esse momento.
Uma pequena pergunta. ainda, relacionada com os candidatos, a profusão de candidatos à esquerda, ficaria surpreendida com movimentos de desistência nos candidatos para favorecer outros, ou não?
Não fico surpreendida, mas para isso acontecer, lá está, precisamos de uma clareza sobre as posições que não parece que tenha existido, tanto à esquerda como à direita. Nós vimos, a semana passada aqui, discutimos o tema das eleições nos Estados Unidos e a forma como a clareza no posicionamento político deu vantagem a quem ganhou. E nós aqui parecemos estar a viver um outro tempo, onde dizer formulações mais redondas e não nos comprometermos. E volto a dizer, isto é muito verdade para muitos candidatos, mesmo aqueles que estão há mais anos na política.
Como é que isso mexe à esquerda?
Qual é o... Porque eu, quer dizer, admito que seja mais difícil alguém desistir sem uma clareza sobre alguns temas fundamentais. Isto também é verdade à direita, repare. Nós temos um candidato de Iniciativa Liberal, um candidato do PSD, que não é de uma ala não liberal do PSD, é até de uma área, de uma ala bastante liberal, e há um risco que eu gostava de que não corrêssemos, que é de ter como único candidato a ser claro nas suas posições políticas, aquele que, quanto a mim, tem posições políticas completamente inaceitáveis.
Duarte Pacheco, expectativas para os debates, para já?
Eu tenho expectativa, e acho que os debates vão ser relevantes, nomeadamente quanto aquilo que nos dizem as sondagens, é que estamos com um empate técnico entre quatro candidatos e só dois poderão passar à segunda volta. Portanto, aí é a relevância dos debates. E acresce que esses debates serão importantes para aprofundarmos o nosso conhecimento sobre o pensamento político de um deles, de Gouveia e Melo, na perspectiva que, durante toda a sua vida, ao estar na carreira militar, não se podia pronunciar sobre N questões, isso é legítimo e é natural, mas por isso a curiosidade é maior e a exigência é maior.
Mas ele já caiu nas sondagens antes de começar o processo de debates contínuos.
Porque precisamente começou a intervir, e ao intervir e mostrar falta de consistência, porque diz uma coisa e o seu contrário de uma forma tão leviana, tem depois esse resultado, é que mesmo aquelas pessoas que inicialmente poderiam vê-lo como um referencial de estabilidade começam a duvidar que ele tem essas características. Portanto, os debates vão ser relevantes. E acho muito interessante aquilo que a Mariana disse sobre a necessidade de todos eles tomarem posição, os candidatos, sobre as mais diversas questões e de uma forma clara.
E quais são os temas, como a Mariana indicou, da sua parte, quais são os temas?
Só para dar esta indicação, eu acho que é este um dos sucessos de André Ventura. Que é, precisamente, ele dizer o que é que acha sobre as coisas. E muitos dos outros candidatos, porque querem ser politicamente corretos, dizem frases muito mais redondas, muito mais generalistas, e as pessoas depois não se reconhecem naquele tipo de afirmação. E, portanto, é bom que os outros utilizem essa arma, porque essa arma é uma arma de transparência e de clareza, e que devia ser organizada.
Quais são os assuntos-chave, na sua perspectiva, que têm que ser respondidos pelos candidatos presidenciais? Um ou dois?
Um ou dois. Por um lado, a própria nomeação de governo. A nomeação de governo é, em primeira linha, definido pelos eleitores. Seja quando pode ser até o partido mais votado, ou pode ser o segundo partido, como aconteceu com o PS no tempo da geringonça. Mas foram os eleitores que decidiram. E o Presidente da República pode, sim senhor, a pedir garantias de estabilidade, para não termos um governo que só dura 2 meses, mas para além disso tem que lhe dar posse. Ora bem, temos aqui já candidatos a dizerem que se ganhar um determinado partido, não lhe dão a posse a esse governo. Não acho aceitável. Mas é bom que todos estejam claros e que o digam de uma forma muito clara. A mesma coisa com a própria demissão do governo. Por exemplo, o Almirante Gouveia Melo chegou a afirmar que se ele, na sua leitura, as promessas eleitorais não tiverem a ser cumpridas, isso é a razão para a demissão do governo. Ora, isso é loucura completa. Isso é loucura completa. É preciso que toda a gente diga. Como dizia a Mariana, é preciso que fique claro que se o orçamento não for aprovado, qual é a leitura que o Presidente faz dessa realidade e se vai provocar novas eleições ou não, como fez o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Agora, já estávamos noutro padrão, que então era da instabilidade completa, que é com um grau de subjetividade, o próprio Presidente da República dizer esta promessa foi cumprida e esta não foi, como não foi, eu demito o governo. Não, não pode ser. Todos sabemos que é verdade que se fazem muitas promessas que depois têm, muitas delas, logo à partida de difícil concretização. Mas podem ser vistas como metas.
O contrário, coisas que não se dizem que se vão fazer e depois se fazem.
E também existe, muitas vezes. Mas quer dizer, mas aquelas que são positivas e que se afirmam, muitas vezes podem ver-se como metas, como objetivos para o país. Quer dizer, eu quero ter um país com esta realidade. Vou conseguir fazê-lo? Não sei. Mas eu quero é o meu rumo, é para alcançar essa meta. E isso pode ser dito. Depois, a realidade é o que é. Quer dizer, o governo do PS, para ser, porque foi o último, vem com um determinado programa. Cai-lhe uma pandemia em cima, como é óbvio, quer dizer, todo o foco da atenção política foi para resolver a situação de saúde e minimizar o estrago na economia. Então isso é natural. Ao ser natural, significa que houve outras coisas que eram prioridades pré-pandemia e que deixaram de ser. Será que o candidato Gouveia Melo demitia de imediato o primeiro-ministro dizendo você não está a fazer aquilo que cumpriu com os portugueses? Se levarmos à letra as suas palavras, sim. Isto não é aceitável. São dois exemplos, quer na posse, quer na demissão, porque é esse o grande poder do Presidente da República, para além da palavra, que era bom que todos ficassem claros sobre isso.
Euronet Plus. Vamos ao tema internacional desta semana. Vamos falar sobre a COP30 que está em curso na Amazónia. É muito mais do que a questão ambiental, é também uma questão de relação entre o Norte e o Sul, em relação ao financiamento dos países mais vulneráveis, uma questão também de justiça climática. Muito isso tem sido afirmado nestes dias já de arranque da COP30. Mariana, deste ponto de vista, a Europa tem sido sempre, a força motriz de um pouco da questão do combate às alterações climáticas, mas há muitos que criticam também a Europa por fazê-lo, por oposição relacionada com a perda de competitividade em relação aos outros blocos económicos, Estados Unidos e China. Nesta hora da verdade em que nos encontramos na COP30, os dados da equação são mesmo estes, vemos como os Estados Unidos de facto nem sequer estão presentes nesta COP30.
Bom, eu acho que em todos estes temas ambientais é importante nós termos sempre presente que as coisas só acontecerão no sentido em que queremos se houver maiorias políticas que o aprovam. E muitas vezes no início deste diálogo sobre as questões das alterações climáticas parecia que nos esquecíamos disso, da ideia de que ou temos uma maioria de cidadãos a quererem seguir aquele caminho ou aquele caminho não vai ser seguido. E desse ponto de vista é muito interessante esta COP e o tema que o Brasil trouxe para a mesa, que é o tema da proteção da natureza, das florestas e de eventualmente ter que haver uma compensação aos países mais pobres que precisam de defender o seu clima e contribuindo assim para o combate que o mundo tem que fazer, por ele permitir uma agregação maior de pessoas. Este não é um combate de governos, é um combate de povos. E ou nós temos os povos connosco, ou se nos deixamos cair na ideia de que os que mais pagam pelo combate às alterações climáticas são os mais pobres, mesmo nas nossas sociedades, aqui nem sequer estou a falar de outros países, perdemos esse combate. Foi esse o gatilho e aquilo que Trump conseguiu, foi que aqueles que passam mais necessidades sentissem este combate como um combate que nem existe bem, imaginário, comandado pelo establishment.
E não é isso que está a ganhar tração no mundo?
É, e por isso me parece importante que, através de uma visão multipolar, se consigam encontrar outras agendas que não são só as da energia, que têm sempre esta leitura por parte de alguns, são outras agendas e a ideia de que nós abrangemos todos neste combate. Claro que uma COP sem Estados Unidos é uma COP que eu acho que se pode dizer que é condenada à partida, no sentido em que tudo o que mesmo nos Estados Unidos estava a fazer, do ponto de vista energético, ou já caiu ou vai cair rapidamente, mas também por isso precisamos diversificar a linguagem e os assuntos. Não ser só como é que eu vou ter que passar do gasóleo para outras energias com custos para algumas pessoas, mas ser como é que nós nos protegemos coletivamente. Vamos ver se, enfim, se as eleições intercalares nos Estados Unidos no próximo ano permitem interromper esta desvalorização que Trump tem feito.
Duarte, há algumas matérias que estão já acordadas. O Lula da Silva fala da COP da implementação, porque há um conjunto de medidas que têm agora que ser transformadas em ação. Estou a falar, nomeadamente, do financiamento público e privado de 1,3 bilhões de dólares para, sobretudo para ações de adaptação aos efeitos das alterações climáticas, sobretudo para os países mais pobres. E António Costa, na sua intervenção inicial, perspectivando do ponto de vista da União Europeia, disse que a União Europeia, que já é o maior doador mundial de financiamento climático, poderá mobilizar mais recursos através da reforma do sistema financeiro internacional. Isto aqui já está a entrar noutra dimensão que também é relevante para esta matéria, que tem a ver com a forma como o Norte e o Sul, como dos mais ricos para os mais pobres, podem ajudar a fazer esta transformação. Mas valem mais os negacionistas, vale mais neste momento posições como a de Donald Trump no mundo? O clima está propício para estas alterações?
De todo. Eu estou muito pessimista sobre os resultados da atual COP. Pelo contexto, eu posso dizer que eu participei nas últimas 10, 12 COPs, estive presente, e o clima era completamente diferente, não estou lá hoje, mas por aquilo que vamos ouvindo. Porque havia um entendimento que, efetivamente, estávamos numa rota de deslizante e tínhamos que fazer algo para não irmos ao fundo. E hoje não há essa sensibilidade de muitos dos líderes globais. A começar pelos Estados Unidos, sim. Biden tinha John Kerry, com esta área só era a única atividade dele. Era trabalhar nesta área. Agora, zero. Portanto, foi uma passagem de 180 graus. Mas, mesmo nesta COP, as outras grandes economias não estão representadas ao mais alto nível. Nós ficamos nos Estados Unidos, mas a China não está, a Índia não está.
Estão a outro nível, os Estados Unidos estão mesmo ausentes.
Estão ausentes.
Aliás, não estão ausentes, estão com a presença do governador da Califórnia, de muitos autarcas e outras, as pessoas que nos Estados Unidos pensam diferente em relação a Trump.
Mas não representam formalmente o Estado.
Exato.
E, portanto, e sabemos que o mais importante do que os discursos políticos são as negociações que são feitas ao nível técnico com os representantes de cada país. Mas tem que ter cobertura política. É verdade, os Estados Unidos não estão. É logo uma desgraça. Mas depois acresce que os outros, se calhar até percebendo isso, também deixaram de estar envolvidos ao mais alto nível. E, portanto, pensar que um técnico chinês vai dar grande abertura para passos em frente, quando os seus líderes não estão lá para lhe dar a cobertura, não vai acontecer nada. Portanto, isto vai ser um falhanço. Acresce que a própria União Europeia, já disse recentemente a senhora von der Leyen, que vai fazer uma derrogação das metas e dos compromissos que estão assumidos.
Já foi difícil encontrar um acordo na União Europeia recentemente.
E, portanto, isto significa que a própria União Europeia, que, como disse bem, tem sido um motor nesta área da área climática, de combate ao clima, às alterações climáticas, ela própria já está disponível para derrogar as metas que antes assumiu, porque percebe que não há contexto político e social, mesmo na Europa, para muitas dessas questões. E isso evidencia que nós temos que compreender o porquê. Porque aquilo que dá para... E a mensagem que foi vendida e que cola bem em alguns setores da sociedade é que fruto destes... Como esses custos, essas metas, não são feitas por todos, mas só por alguns, estes alguns ficam em condições desvantajosas em termos de competitividade da sua economia face a outros. E isso tem consequência quer ao nível salarial, quer ao nível do emprego. E, portanto, setores populacionais, depois, que são vítimas precisamente deste flagelo, dizem a culpa foi das alterações, é dos acordos climáticos. E, portanto, tem que se explicar às pessoas que não é bem assim, o ideal é que todos sigam. Se finalmente, só dizer, há aqui uma questão muito importante do financiamento, já esteve presente na última, e que vai voltar a estar aqui certamente, que é o financiamento, nomeadamente, do fundo ambiental, que é, há economias que são consideradas em vias de desenvolvimento, mas que são muito mais ricas do que muitas consideradas desenvolvidas.
Está a falar da China também?
Está a falar da China, é um exemplo. A China, os países do Golfo. E, de facto, aí eu compreendo que Trump depois tenha razão quando diz nós estamos a pagar e outros que têm uma economia em grande desenvolvimento, não é em vias de desenvolvimento como a economia do Gabão, mas eles não contribuem. Isto não é possível. E, portanto, tem que se reformular o próprio modelo de financiamento, como dizia António Guterres, não só na área do financiamento internacional, do sistema financeiro internacional, mas do financiamento desses programas.
Só mesmo um minuto, que só tenho aqui. Mariana, o que é que se passa aqui? As pessoas estão a deixar de ligar à questão ambiental? O que é que se passa com as sociedades? Nomeadamente, mesmo na Europa, está a haver uma desconexão deste ponto de vista.
Porque nós não encontramos soluções que não façam uma parte da população sentir-se prejudicada e sentir que tem um custo muito maior do que o benefício que sente. Isto tudo a par de um crescimento de desinformação que é absolutamente avassalador e que também nos faz perder aqueles que eram os principais aliados neste combate, que eram as próximas gerações, mas que por viverem nesse mundo do algoritmo cada vez mais desinformado, também já nunca mais vimos uma manifestação de estudantes pelo clima. Eu queria só dizer uma coisa que é, eu também estou bastante pessimista, mas uma coisa que nós sabemos sobre o mundo que vivemos é que ele se tornou cada vez mais rápido. E também pode vir a ser mais rápido do que nós esperamos a substituição destes líderes que dizem que isto é tudo uma mentira por outros. E temos de estar preparados se isso acontecer, porque senão, se o trabalho não tiver feito, depois também não serve.
Eduardo, temos que ir pelas mesmas armas, temos os interessados. São as redes sociais, os algoritmos que têm que ser combatidos nessa arena para que o clima volte a essa geração.
É preciso, volto a dizer algo que já aqui disse, é preciso dar esperança e ter um discurso de esperança e que não tem sido evidente. É sempre um discurso de dificuldades. Mesmo de todos os dirigentes políticos, é só falar de dificuldades. Isso faz com que as pessoas fiquem completamente...
O discurso da catástrofe ambiental.
De catástrofe. Não é só, não pode ser só por essa via, não é pelo medo. Aliás, porque muitas das pessoas depois dizem-nos nesse tempo eu já cá não estou. E deixam de ter solidariedade geracional. E portanto, nesse tempo, quando isso acontecer, já cá não estou. E portanto, não é por aí. Tem que se dizer que aquilo que nós estamos a fazer... Não, as vantagens são superiores aos custos e conseguir demonstrar isso também, quer nas palavras, mas também nas redes sociais, e aí tem sido muito difícil, porque sabemos que a desinformação é uma realidade.
Muito obrigado. Encontramos-nos na próxima semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.